Olá, bom dia Bicudo, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje é sugestão de ouvinte. Na nossa última
Exatamente.
entrevista, tivemos uma sugestão para falar sobre incontinência urinária e hoje então vamos explicar o que é isso.
A incontinência urinária é definida como qualquer perda involuntária de urina, doutora.
Exatamente. Tirando as crianças, é claro que ainda não aprenderam a
Certo.
como segurar, como controlar o xixi, como manifestar a vontade, qualquer perda urinária involuntária, ou seja, eu não queria fazer xixi, acabei fazendo um pouquinho, saíram algumas gotinhas ou fiz bastante xixi, é definido como incontinência urinária.
Muito bem. O que é que causa? Enfim, é de um grupo de pessoas? Pode ter também relação com hereditariedade? É biológico? Por que que acontece isso?
Pode sim, a gente tem vários fatores de risco, né? Os fatores de risco mais importantes são a idade, o passar dos anos para as mulheres predispõe infecção urinária, a incontinência urinária. Não é que é normal com o envelhecer perder urina. Não, é uma coisa que aumenta o risco. Além disso, obesidade, tabagismo, aquelas mulheres que tiveram muitas gestações. São todos considerados fatores de risco. E tem também alguns. A genética pode estar relacionada com problemas de colágeno. Então, pode sim, várias mulheres na família têm esse histórico, pode estar relacionado com incontinência urinária, sim.
Muito bem. Qual é o tratamento ou quais os tratamentos mais comuns oferecidos hoje?
Bom, a gente tem que determinar o grau dessa incontinência urinária. A gente tem que definir que tipo de incontinência urinária é e o grau de incontinência. A partir disso, a gente vai ter uma série de tratamentos. O mais importante, que vai ser adaptado a todas as pacientes, é mudança no estilo de vida. Eu fazer exercícios para a região pélvica, para fortalecer a musculatura da região pélvica. Perder peso, cessar tabagismo para aquelas que ainda fumam. Isso vai valer para todo mundo. Depois a gente vai pensar, talvez uma medicação, talvez tratamento com laser, talvez um tratamento cirúrgico. Vai depender do que essa paciente apresenta.
O tratamento recomendado também ele varia de acordo com a idade da pessoa.
Varia também com a idade.
Até porque alguns procedimentos ou comportamentos, dependendo da idade, são impraticáveis, né?
É, no caso, às vezes, quando se faz necessária uma cirurgia, a gente tem que avaliar também o risco dessa cirurgia. Determinadas pacientes têm uma série de comorbidades que, se submeter a uma cirurgia, colocaria ela em risco. Então, talvez para essas pacientes, mesmo tendo a indicação, a gente não consiga fazer uma cirurgia. Mas, na maioria das vezes, mudança no estilo de vida, exercícios para a região pélvica e outros tratamentos não invasivos associados à cirurgia são bastante eficazes.
Muito bem. A ouvinte escreve aqui o seguinte: Bom dia, minha filha tem 8 anos e ela faz fisioterapia para continência urinária. O que você acha? É comum 8 anos esse tipo de tratamento?
Pode acontecer, sim. As meninas, uma idade um pouco mais avançada, considerada aquela que eu já conseguiria controlar a minha vontade de fazer xixi. E fisioterapia é excelente, tá? Fisioterapia pélvica, inclusive para mulheres que não têm queixa nenhuma de perda urinária, porque ela vai me prevenir lá na frente também.
Prevenção.
Então, serve como tratamento, mas serve como prevenção também. Eu ter uma musculatura forte, uma musculatura resistente, vai me ajudar em muito no tratamento e também a eu não ter esse problema lá na frente.
Até que ponto algum tipo de incontinência é considerado normal ou anormal? Até que ponto é aceitável? Em algum momento da vida, uma vez por semana, enfim, depende da quantidade também. O que que você considera normal ou não?
Então, eu perder urina não é normal. Às vezes acontece da gente ficar se segurando demais e tá com a bexiga muito cheia e acaba vazando. Isso aconteceu porque eu segurei demais o meu xixi.
Sim.
Só que a partir do momento que eu tô, por exemplo, em casa sentada, me levantei. Saí um pouquinho de xixi. Espirrei. Tossi. Fui rir e saiu xixi. Isso não tá certo.
É muito comum as pessoas, e aí não só mulheres, mas homens também, né? Vai dar uma gargalhada, fez um esforço corporal, assim, ai, me mijei.
Aumentou a pressão abdominal, exato, perdeu o xixi. Isso não tá certo.
Uhum.
Isso não é normal. E tem também outros tipos de incontinência urinária em que, de repente, eu sinto uma vontade louca de fazer xixi. Então, geralmente, a gente tem uma sequência, né? O nosso corpo vai avisando, ai, a bexiga tá cheia, tá na hora de fazer xixi. Em alguns casos, não. Simplesmente, eu preciso fazer xixi agora. E do eu me levantar até o banheiro, eu não consigo segurar.
Você já recebeu no consultório pessoas que dizem que quando lavam as mãos, dá vontade de fazer xixi?
O barulho, né? O barulho da água acaba relaxando.
Né? É psicológico.
Aí a gente tem esse estímulo sonoro e estímulo visual.
Eu li alguma coisa sobre isso também. A pessoa vê água, se aproxima da água, molha os pés, dá vontade de fazer xixi.
E tem também os casos que a gente tá ansioso, tem alguma coisa agendada, dá aquela vontade de fazer xixi o tempo todo. Aí tá relacionado também com o nosso estado emocional.
A ansiedade causa desregulação?
Ah, acredito que a maioria das ouvintes já... Ah, eu tenho alguma coisa agendada, uma prova, eu tenho uma entrevista, eu tenho algum compromisso pra tal hora. Começa a dar aquele frio na barriga, começa a dar vontade de fazer xixi. Eu vou, antes de sair de casa, eu vou 3 vezes fazer xixi e não sai nada. Aí tá relacionado mais com o estado emocional, com a parte da ansiedade pré-evento.
Uhum. Uma ouvinte pergunta sobre calor da menopausa. E saiu um pouquinho do assunto, mas no final eu vou perguntar para você também, satisfazendo aqui a dúvida da ouvinte, né? A incontinência urinária, ela avisa quando vai iniciar o processo, quando você vai começar a sofrer com isso? Existem sintomas que avisam?
Geralmente é uma coisa gradual, assim. A gente vai começando com sintomas leves que vão agravando com o passar do tempo. Então, antes era pouquinha coisa, não me incomodava muito. Como a gente falou, às vezes só quando eu levantava muito peso, quando eu tossia com a bexiga cheia, e de repente é só não me levantar, já tô perdendo xixi. Ou antes eu tinha muita vontade, assim, aquela vontade urgente de fazer xixi, mas eu chegava no banheiro. Agora eu nem consigo chegar mais. Então, geralmente é uma coisa progressiva. E é importante a gente avaliar o tempo de evolução, por quê? Às vezes eu tenho um aparecimento súbito. Do nada, eu comecei a perder xixi. Talvez seja uma infecção urinária, talvez seja algum cálculo, alguma outra coisa, alguma outra doença, diabetes, Parkinson, alguma outra doença manifestando como incontinência urinária. E não realmente o problema naquele local relacionado à musculatura pélvica, à atividade da bexiga.
Em que época da vida que esse problema aparece com mais frequência? Na idade adulta?
É mais comum na idade adulta.
Uhum.
É mais comum... já depois vai ter a pergunta da menopausa, né?
Uhum.
É mais comum nas mulheres que já entraram na menopausa.
Ok, boa resposta. Nesse caso dessa menina de 8 anos, e aliás, novamente eu repito às ouvintes, né? A gente pergunta aqui e mantém o anonimato. Um tratamento como esse, com fisioterapia, normalmente ele dura quanto tempo?
A vida inteira. A gente tem assim, começa com uma fisioterapia pélvica, que vai me dar o conhecimento da minha musculatura, mas eu vou ter que trabalhar essa musculatura pro resto da minha vida.
Uhum.
É como se a gente pensasse assim, eu vou começar a academia, eu quero malhar meus braços. Aí comecei a malhar os braços, o braço começou a ficar forte. Eu paro a academia, eu perco aquela força, aquela musculatura, aquele tônus todo.
Uhum.
Acontece a mesma coisa com os nossos músculos da região pélvica. Se eu não trabalhar o resto da vida essa musculatura, ela vai ficando mais fraca. Ela vai ficando mais frouxa. E aí até tem caso de paciente que faz cirurgia, que faz tratamento a laser, que faz tudo, melhora. E depois de um tempo volta. Porque eu não trabalhei essa musculatura.
Não,
então,
continuou.
Exatamente. É, os exercícios, eles são para a vida inteira.
A ouvinte pergunta, existe algum tipo de remédio caseiro para a urina solta?
Caseiro é mais difícil, assim. A gente não tem nenhum chá, nenhum fitoterápico,
Eu ia perguntar, algum fitoterápico também.
Que tenha comprovação científica de que vá realmente ajudar. Então, infelizmente, não.
Um tratamento medicamentoso, né? Ele, quando iniciado também, ele será permanente? Ou, de acordo com a evolução, você também aplica um outro tratamento?
É conforme a evolução. Alguns casos vão responder bem, a gente vai manter. Outros casos, a gente vai precisar trocar. Outros casos, a gente... É um tratamento multidisciplinar. Então, em outros casos, eu fiz essas atividades, eu fiz fisioterapia... E eu melhorei, eu posso talvez suspender a medicação também. Então é avaliado caso a caso.
Ok. Mais perguntas. Praticar esportes ajuda a prevenir ou pode causar incontinência urinária? Quem tem esse problema tem que se orientar com o médico também? Como é que funciona?
O importante é, o exercício tem que ser feito de maneira correta. Uhum. Por quê? O que, que vai me predispor a ter uma incontinência urinária? Se eu fizer um exercício que força muito a barriga, assim, que aumenta muito a pressão de ficar agachando, levantando peso, e eu não contrair a minha musculatura pélvica, eu vou estar predispondo a incontinência urinária. Então, eu vou aumentar o risco de ter essa perda involuntária de xixi. Mas ao contrário, se eu faço um exercício correto, se eu trabalho a musculatura de maneira correta, eu previno a incontinência urinária.
O exame geralmente é um exame físico, é um exame monitorado com equipamentos, como é que funciona?
A história da paciente, ela é muito característica e o exame físico também. A gente, durante o exame físico, faz algumas manobras para simular essa perda de xixi. Se eu tô vendo, eu já fiz o diagnóstico. E aí eu já posso tratar. A partir do momento que ou teve uma falha nesse tratamento, ou que a história e o exame físico não estão andando juntos, a gente parte para exames mais invasivos.
Muito bem. A incontinência urinária tem graus de maior gravidade, de menor gravidade? Como é que funciona?
Tem sim. Ela pode ser leve e ela pode ser moderada grave. Então, isso também vai me ajudar no tratamento. Se eu tenho uma incontinência leve, se eu já fui procurar no começo, a minha chance de sucesso com o tratamento é maior. Se eu já tô num estado mais avançado, num grau mais grave, é mais difícil o tratamento, mais demorado, e a chance de sucesso não é tão grande quanto aquelas que trataram quando ainda era leve.
Qual é o tratamento mais aplicado hoje, mais comum, assim, que de uma forma quase que geral tem funcionado nos casos de incontinência?
Fisioterapia pélvica.
Uhum.
Laser tem ajudado muito. Nas pacientes na menopausa, que tem alterações características do trato geniturinário pela menopausa, alguns tópicos, que são alguns cremes que a gente usa na região, também ajuda, e a cirurgia.